Bom, estou aqui para mais um episódio do podcast, dessa vez um pouquinho diferente do tradicional. De novo, né, eu aqui fazendo um monólogo, trazendo, enfim, um assunto aí para a gente conversar aqui e entender um pouquinho melhor, né? E nesse caso, na minha visão aqui, o que que devs precisam fazer para sair da posição de dev e chegar um dia na posição de tech lead, tá? Então, vamos lá. Antes de começar, para quem que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Para dois públicos. Primeiro, se você é dev e quer crescer para uma posição de tech lead, então esse vídeo aqui é para você, tá? Esse episódio do podcast é para você. Né? E para você que talvez já seja tech lead, já seja um líder na área de tecnologia e quer ajudar seus liderados a crescerem para uma posição de liderança, ou se você quer entender um pouquinho melhor o que é esperado da sua posição de líder, então acho que esse vídeo aqui também é para você, beleza? Então vamos lá. Primeiro, existem diferenças de responsabilidades entre tech leads de uma empresa para outra, tá? É muito importante a gente trazer isso porque talvez as expectativas que a sua empresa tenha sejam muito diferentes das expectativas que outra empresa tem, tá? Talvez não muito diferentes, mas diferentes. Em algumas empresas, é esperado que tech lead exerça uma posição ou uma liderança puramente técnica, então só vai olhar para desempenho, qualidade, esse tipo de coisa, tá? Enquanto que em outras empresas, talvez esses mesmos tech leads olhem para gestão de pessoas, feedbacks, avaliação de desempenho, enfim, por aí vai. Tá? Então existe essa diferença entre diferentes empresas. Por que é importante entender que existem essas diferenças? Porque eventualmente, para você chegar na posição de tech lead, você vai ter que desenvolver uma ou outra habilidade. Tá? Se a sua empresa exige que você tenha somente conhecimentos técnicos para chegar na posição de tech lead, então é natural que você vá focar em conhecimentos técnicos. Agora, as habilidades comportamentais, elas mesmo assim conseguem te ajudar, tá? E quando a empresa exige ali, vamos dizer assim, coloca na responsabilidade do tech lead gestão de pessoas, por exemplo, aí sim é mais importante ainda você se desenvolver nessas habilidades comportamentais, tá? É justamente o que eu vou falar aqui, eu vou falar sobre algumas habilidades comportamentais para acelerar esse crescimento para a posição de liderança, beleza? O primeiro passo, tá, para você se tornar tech lead, conversar com a sua liderança. Por que conversar com a sua liderança é tão importante? Porque nem sempre o seu líder ou a sua líder vai saber que você quer crescer para um dia se tornar tech lead, tá? E se a sua liderança souber, é bem possível que ela consiga te ajudar ao longo do caminho, te colocando em situações que vão acelerar o teu crescimento para chegar em tech lead. Então vai te dar, essa liderança pode te dar desafios ao longo do tempo que vai fazer você aprender coisas para que você chegue mais rápido nessa posição, tá? Então, esse é um grande motivo para você trazer isso para sua liderança. Então, você vai lá, chama a sua liderança, faz uma one-on-one com ela e deixa claro para ela que um dia você quer, de fato, se tornar tech lead, tá? Esse é o primeiro passo, tá? E para você chegar lá, é muito importante que você esteja mandando bem no seu papel atual. Então, não adianta muito você conversar com a sua liderança, falar em crescimento, falar em promoção, se você, na sua posição atual, você não estiver mandando bem. Então, é muito importante você entender os gaps ou os possíveis gaps que você tem na sua posição atual. Então, se você é um dev sênior, por exemplo, será que você está deixando qualidade de lado? Será que você está deixando monitoramento de lado? Será que, enfim, tem alguma outra habilidade ali que é esperada de você como dev sênior que você está deixando muito de lado? A sua liderança está enxergando isso e, por isso, ela acha que você não está preparado para chegar numa posição de liderança? Então, entender a sua posição atual e os possíveis gaps que você tem é muito importante antes de você tentar almejar e ir logo de cara uma posição de tech lead. Então, garanta que você está mandando bem na sua posição atual para só em seguida você, de fato, falar para a sua liderança: eu pretendo me tornar tech lead, sei lá, nos próximos 6 meses, no próximo ano, eu queria entender como que você poderia me ajudar nisso, tá? Então, mande bem na sua posição atual. Esse é o primeiro ponto que você vai trazer ali para sua liderança, tá? E se você for júnior ou se você for pleno, então o que eu sugiro aqui é que você, em vez de falar que você quer chegar na posição de tech lead, você até pode mencionar isso, mas o foco da conversa, ou o maior, vamos dizer assim, a parte mais importante da conversa vai ser em você trazer a sua intenção de você ser promovido para um próximo passo. Então, se você é júnior, o que você precisa fazer para você chegar a pleno? Ou se você é pleno, o que você precisa fazer para chegar a sênior? Porque de passo em passo, um dia você vai alcançar a posição de tech lead. Então, eu diria que no começo você não precisa se preocupar tanto com a posição de tech lead, só garanta que você está crescendo, se desenvolvendo para alcançar o próximo estágio. E no dia que você se tornar sênior, aí sim fica mais fácil de você chamar a sua liderança e conversar sobre a possibilidade de chegar na posição de tech lead, tá? Outro ponto muito importante: como que as pessoas são promovidas na empresa, tá? Existem duas formas, vamos dizer assim, duas metodologias que as empresas usam. Uma delas, que inclusive ela é bem questionável, tá? É assim, a pessoa manda bem na posição atual. Então imagina você, por exemplo, você está mandando bem na sua posição atual, daí o seu líder olha para você e fala, pô, você está mandando muito bem nessa posição, eu vou te promover para Tech Lead. Vamos assumir que isso aconteça. O risco que existe é você chegar na posição de Tech Lead, as responsabilidades, as expectativas estarem muito altas para você, você assumir uma nova posição e você não conseguir atender aquela posição, você não consegue entregar o que é necessário, o que pode até culminar uma demissão, eventualmente. Eu já vi esse tipo de coisa acontecendo. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar nesse caso. Por isso, o que as empresas têm feito ultimamente? Em vez de promover uma pessoa que manda bem na posição atual, as empresas já têm passado alguns desafios para as pessoas que estariam dentro do escopo da nova posição e, de acordo com essa pessoa, atendendo, enfim, conseguindo responder esses desafios, fazendo as entregas necessárias, aí sim a empresa, de fato, promove a pessoa para a próxima posição. Não é que a pessoa tenha que entregar tudo ou executar num nível já do próximo, do próximo nível de carreira dela. A ideia não é essa. A ideia é ela conseguir desempenhar um mínimo ali para garantir que quando ela for promovida, ela não vai ser demitida, por exemplo, logo em seguida, porque ela não vai conseguir entregar tudo aquilo que é esperado. Então, se na posição de tech lead é esperado que a pessoa, por exemplo, ajude a equipe a tomar boas decisões, então ela já pode começar a exercitar isso na posição de sênior para, quando chegar à posição de tech lead, ela, de fato, já vai saber como fazer isso, porque já praticou quando era sênior. Tá? Isso envolve outras coisas também. Então, pode ter gestão de pessoas, por exemplo, feedbacks. Se é esperado de um tech lead dar feedback para os liderados, então, como sênior, talvez você já possa começar a dar feedback para as pessoas, para experimentar como que é isso, para ver o que, que funciona melhor, o que, que não funciona, para entender como lidar com algumas situações mais delicadas, enfim, por aí vai. Tá? Então, tudo isso pode ser praticado ainda na posição atual que você estiver ali, no caso aqui vamos assumir que é sênior, antes de assumir a nova posição que seria de tech lead. Mas o mesmo vale de júnior para pleno, de pleno para sênior ou qualquer outra posição que você esteja na empresa. Tá? Então, aqui o que eu recomendo é que você foque nessa parte de executar algumas coisas que já é esperado da próxima posição, para que quando você chegar lá, você não só chegar mais preparado para assumir um novo papel, como também você se mostra muito mais preparado ali, né, para assumir. Então, em vez da empresa te promover porque você está mandando bem, tipo, não, você já demonstrou que você está mandando bem e a pressa dela te promover vai ser muito maior, porque ela já te vê naquela nova posição, ela já não te vê mais na posição antiga. Então, acho que esse ponto é importante. Inclusive, essa é a estratégia que eu recomendo para crescimento. Tá? Então, vamos pensar aqui. Tech Leads tem certas expectativas ali na empresa. Você pode entender isso, inclusive, melhor conversando com as pessoas na sua empresa, não só com a sua liderança, mas com outros líderes na empresa. Então, quais são as expectativas para a Tech Lead? Isso precisa estar muito claro para você, tá? No seu contexto, na sua situação, você precisa ter isso muito claro. Uma vez que você tiver isso claro, você precisa pegar essas habilidades que esses Tech Leads têm, essas ações que eles praticam, e começar a praticar algumas delas no seu contexto. Tá? Então, essa é a estratégia. Você fazer a coisa antes, você fazer o que é esperado para a posição antes de fato, você ter a posição. É uma estratégia que eu super recomendo. Tá? Porém, vamos dizer assim, existem diversas habilidades que eu aprendi ao longo da minha carreira, que eu já vi pessoas fazendo, pessoas não fazendo, e tendo ou facilidade ou dificuldade por conta disso, e que ajudam demais, na minha visão, para a pessoa chegar mais rápido à posição de tech lead. Tá? E eu vou mencionar aqui as habilidades comportamentais. Por que, que eu vou focar nas comportamentais? Porque normalmente a parte técnica, quem atua na área técnica, a pessoa já tem um certo domínio, ela já sabe estudar, ela já sabe os conhecimentos que estão faltando para ela. Então, ela sabe, por exemplo, que eu tenho um gap aqui em testes automatizados, ou tenho um gap em desenho de arquitetura, ou tenho um gap em monitoramento, ou em ferramenta tal, ou em tecnologia tal. As pessoas normalmente conhecem esses gaps. Agora, quando se trata da parte comportamental, isso não é tão claro para a pessoa. E normalmente é mais difícil a gente se desenvolver nessas habilidades comportamentais, porque em muitos casos envolvem até questões emocionais ali que não são tão fáceis de lidar. Tá? Então aqui eu vou focar nos pontos comportamentais, nas habilidades comportamentais que, na minha visão, mais ajudam a pessoa a rampar ali para a posição de tech lead e com certeza pode te ajudar. Tá? E aqui eu vou dividir em três grandes grupos de habilidades comportamentais. Tá? O primeiro é a mentalidade, A segunda é o resultado e o terceiro são os relacionamentos, tá? Vamos começar com mentalidade. Aqui é importante a gente diferenciar a posição de dev e de tech lead, tá? Tech lead, ou a expectativa que a gente tem para a posição de tech lead é bem diferente da expectativa que a gente tem para dev, tá? Consequentemente, a forma de um tech lead pensar é diferente da forma de um dev pensar. Normalmente um dev está olhando muito para o micro, então ele está olhando muito para a funcionalidade que está criando, está olhando muito para os testes que ele está adicionando, e tudo isso com certeza é importante. Mas a pessoa que está na posição de liderança, ela precisa dar um passo além. Então ela vai pensar não só na questão técnica, mas ela vai pensar, pô, será que tem como a gente organizar, por exemplo, o processo que a gente está usando para acelerar as entregas? Será que aquilo que a gente está entregando vai, de fato, gerar resultado para o usuário? Será que eu estou entendendo exatamente o que o cliente quer nessa situação, o que o product manager quer? Será que eu sei como que a gente consegue preparar o nosso sistema para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, a gente está numa situação melhor do que está hoje, a gente conseguir entregar mais do que a gente entrega hoje? Então, esse tipo de coisa que normalmente uma pessoa tech lead vai pensar. E é justamente o que eu quero recomendar da forma que você deveria pensar daqui em diante, tá? Então, você pensar não só no micro, mas pensar em tudo que está ao redor do que o time está fazendo. Então, o time está, de fato, gerando valor para o negócio, as entregas elas estão mudando o ponteiro lá no negócio. Então, vamos dizer que a métrica é aumentar faturamento. A empresa está aumentando o faturamento? Pelo menos aquele produto que você está trabalhando está aumentando o faturamento? Não está? Será que você deveria se aproximar da pessoa de produto? Será que você deveria se aproximar de um stakeholder para entender melhor as necessidades? Sabe? Então, é esse tipo de coisa que é esperado no tech lead e que com um dev sênior ou um dev já experiente, você consegue fazer. Você consegue se aproximar do product manager, consegue se aproximar de stakeholder, eventualmente até de clientes e, enfim, entender melhor a situação para você conseguir fazer entregas que sejam condizentes com as necessidades de todo mundo que está ali em volta. Então, a grande ideia é essa, é pensar diferente de um dev. A gente, normalmente, como dev, foca muito no detalhe, no micro, e micro é importante também, porém, é importante a gente também ter essa visão um pouquinho mais geral. Então, essa mudança de mentalidade é muito importante. E eu vou dar um outro exemplo aqui. Quando a gente fala de, por exemplo, de problemas do dia a dia, então vão assumir, vamos pegar um caso bem comum. Ah, nossa equipe tem muitos problemas com bugs, ou tem, sei lá, a gente faz poucos testes automatizados. Pô, beleza. Um dev reclama disso? É super comum, super normal, já cansei de ver, tá? Até aí tudo bem. O problema é quando uma pessoa tech lead começa a falar isso. Então, uma pessoa tech lead, por exemplo, fala assim, ah, não, a gente está tendo muito problema aqui, a gente não está conseguindo escrever testes suficientes. Mas, poxa, se eu sou tech lead, é minha responsabilidade garantir que os testes estejam lá, para a gente ter uma taxa de bugs menor, ou que a gente tenha um monitoramento melhor, alguma coisa desse tipo. Se isso não estiver acontecendo, como que eu consigo montar um plano para que isso não seja mais um problema? Será que eu preciso ensinar para a equipe como é que a gente pode fazer testes? Será que eu devo aprender a fazer testes automatizados? Será que eu preciso negociar com o product manager para a gente ter um espaço para criar esses testes automatizados, para aprender sobre isso? Não sei, mas é criar um plano para conseguir alcançar esse objetivo. Então, esse ponto, isso é crucial. É isso que é esperado de uma pessoa tech lead e que pode ser executado por uma pessoa que ainda não está na posição de tech lead. E, naturalmente, quando ela começar a fazer isso, quem estiver no entorno dela já vai enxergar essa pessoa, no caso, pode ser você, como uma pessoa referência ali, né, que está puxando a responsabilidade para garantir que um problema que existe ali está sendo resolvido. Tá? Então, essa é uma forma. Outra forma aqui, outra técnica que eu vou te dar aqui para você também aplicar no seu dia a dia, se fizer sentido para você, que é pensar na tomada de decisão. Então, normalmente, como que decisões são tomadas ali na equipe? Ou a equipe tem, vamos dizer assim, uma liderança centralizadora, vamos pensar uma pessoa tech lead que é centralizadora, ela toma todas as decisões e tal, que é o que eu não recomendo, tá? Ou talvez essa equipe nem tenha tech lead, talvez você possa ser a primeira pessoa tech lead, e você quer ajudar na tomada de decisão. Como que você consegue fazer isso? Você não precisa decidir por todo mundo. A ideia inicial é você conseguir, de fato, organizar o time para que o time tome a melhor decisão possível. Tá? E como é que isso funciona? Você vai, por exemplo, vamos pegar o caso que eu mencionei, né? O caso de, a gente está tendo muitos bugs aqui, a gente tem poucos testes e tal. Então, convida a equipe para uma conversa, fala assim, pessoal, a gente está tendo muito problema com isso. Como vocês acham que a gente pode resolver? As pessoas vão começar a dar ideias. Ah, a gente pode adicionar testes, pode fazer teste end-to-end, pode fazer isso, adicionar monitoramento, pode fazer aquilo, pode, sei lá, desenvolver funcionalidades menores, enfim, por aí vai. O pessoal vai ter um monte de ideias. E a sua responsabilidade aqui não precisa ser de tomar a decisão exatamente do que o time vai fazer. Mas você pode ajudar as pessoas a chegarem a uma conclusão, tá? Para no final desenhar um plano e, de fato, acompanhar a execução do plano. Então você vai ajudar muito mais conectando essas pessoas, fazendo questionamentos para garantir que o time está caminhando na direção correta, para depois você acompanhar e, de fato, garantir que no final o problema vai ser resolvido. Então só de você juntar as pessoas e assumir essa posição ali de garantir que o time vai sair para fazer algo que vai melhorar um problema, isso já é uma posição de liderança, de certa forma. Então é isso que é esperado de pessoas líderes. Então você pode fazer isso mesmo ainda não sendo formalmente uma liderança na equipe. E mesmo que a sua equipe já tenha tech lead. Porque se tiver, você pode propor isso para o teu tech lead. Pô, será que a gente deveria juntar as pessoas para a gente conversar sobre como que a gente consegue resolver esse problema? Você pode fazer isso sem problema nenhum. Então, né, já é uma habilidade ali que você consegue começar a ganhar, né, de questionar as pessoas, de montar plano, de agregar o que as pessoas estão pensando para que elas te enxerguem como uma pessoa não só que está se preocupando com o todo, mas que é capaz de trabalhar em equipe, que é capaz de liderar pessoas, né, liderar no sentido de criar planos, de executar, de fazer entrega, de fato. Então, isso conta bastante. Tá? Então, uma outra habilidade bem importante que está dentro de mentalidade, né, porque você se vê fazendo aquilo, tá? Então você entende que você tem aquela posição, daí você começa a fazer aquilo e naturalmente pessoas que estão do lado de fora vão começar a perceber também de você, tá? Então, mentalidade, esse é o primeiro. Segundo, resultado, tá? Resultado é bem interessante porque aí volta um pouquinho no que eu comentei mais cedo, né? Que é, devs normalmente estão preocupados muito com aquela tarefa que eles estão fazendo e menos com o resultado como um todo. Então, se o negócio está tendo lucro, está tendo prejuízo, se a tarefa foi benéfica, não foi, normalmente devs não se preocupam com isso. Mas como tech lead é esperado que você se preocupe, tá? Existem diversas formas, vamos dizer assim, de você se preocupar, de você entrar mais nessa questão de negócio. Uma delas, tá? E que com certeza vai ser muito bem vista pelos stakeholders e pela sua liderança, é em relação à preocupação com possíveis atrasos na entrega. Isso assumindo, obviamente, que a entrega tem um prazo, que você precisa cumprir aquele prazo por uma questão, sei lá, legal, porque vai rolar um evento, você está fazendo uma funcionalidade para ser usada dentro daquele evento, enfim, alguma coisa assim. Vamos assumir que é um prazo que não tem negociação. Então, se você se preocupar em fazer as entregas dentro daquele prazo estipulado, isso é mega importante, tá? E como é que você consegue fazer isso? Existem diversas formas de você fazer isso, né? Depende muito do caso, mas eu vou trazer algumas possibilidades aqui para você. Uma delas, tá? É bem comum de a gente encontrar esse desperdício ali na equipe, né? Quando a gente tem etapas no processo de desenvolvimento que viram gargalo, que são muito lentas. Um exemplo típico disso é na revisão de código. Então, a gente até, às vezes, se preocupa em escrever o código rápido, fazer a entrega ali, a gente até inclui teste, tá? Vamos assumir que a gente está fazendo isso, mas quando chega na revisão, as pessoas que revisam não têm a mesma urgência que a gente tinha quando a gente estava, de fato, codificando a tarefa. Então, se, como um membro da equipe, eu ajudar a equipe a entender que, cara, a gente tem um monte de tarefas engargaladas aqui. Vamos fazer uma força-tarefa para a gente colocar isso tudo aqui em produção, para a gente revisar aqui, a gente revisa junto, a gente já conserta junto aqui para a gente botar isso em produção quanto antes. Então, perceber esses gargalos ali nas entregas, isso é uma forma bem interessante de você se destacar, vamos dizer assim, né, em relação e dar essa urgência, né, em relação a tempo de entrega. Eu acho que esse é um ponto muito interessante de mencionar. Um outro ponto que a gente pode trazer também em relação a tempo de entrega é em relação ao tamanho de tarefa. Então, eventualmente, você vai receber tarefas, ou o time como um todo vai receber tarefas que são muito grandes. E se você pega uma tarefa, olha que uma tarefa é grande, a ponto de você olhar e, peraí, eu vou levar, sei lá, um mês para fazer isso, vou levar 2 meses, 3 meses para fazer isso, talvez seja o momento de você sentar com a pessoa de produto, stakeholder, cliente, seja lá, com quem você estiver fazendo a interface, para você propor alternativas. Então, em vez de, por exemplo, levar 2 meses para fazer aquela funcionalidade, e se você pegar parte da funcionalidade e conseguir entregar em 1 semana, por exemplo, uma parte que já gera valor para o cliente. Então, vamos pegar um caso hipotético aqui de um relatório que você vai gerar. Então, o cliente falou que ele precisa de um relatório lá que tem 50 campos diferentes. Você, pô, beleza. Você analisando, você percebe que, cara, para fazer 50 campos aqui, para, enfim, conseguir preencher isso tudo, eu vou levar 2 meses, porque tem que fazer alteração X, Y, Z, papapá. Mas, se eu conseguir focar nesses 5 campos aqui, que talvez sejam os mais importantes para o cliente, eu consigo entregar em 1 semana. Será que o cliente se interessa por isso? Será que o product manager se interessa por isso? Se realmente aquele pedacinho tiver valor, muito provavelmente o cliente vai se interessar por aquilo, o product manager vai se interessar por aquilo. Porque quanto mais cedo você faz a entrega, melhor. Então, dessa forma, você consegue melhorar a velocidade de entrega, né? Então, reduzindo o tamanho das entregas ali, você vai entregando valor de pouquinho em pouquinho, em vez de você juntar tudo e entregar um valor de uma vez só. É, lembrando que quanto maior a entrega você faz, maior a probabilidade de você ter atrasos lá no final. Porque quando a gente faz estimativa, a gente normalmente a gente vai errar. Isso é fato, a gente vai errar quando a gente faz estimativa, mas o ponto não é nem esse. É que quanto mais longa a estimativa, maior é esse erro que vai entrar ali. Mesmo que a gente considere que a tarefa é maior, que a gente coloque uma gordurinha maior ou alguma coisa assim. Então, mesmo com isso, o atraso ele tende a ser maior em tarefas grandes. Então, por isso, é importante também trazer tarefas pequenas e ter um ritmo de entregas acelerado com entregas pequenas. Então, se necessário, senta com a pessoa de produto, do negócio ali, a pessoa, enfim, que faz interface contigo, entende com ela como que você consegue fazer uma entrega menor para você poder fazer a entrega mais rápido. Tá? Então, essa também é uma alternativa bem interessante ali para você se destacar nesse lado de negócio, vamos dizer assim, de velocidade de entrega, de resultado, de geração de resultado, tá? E, de novo, você não precisa ser tech lead para fazer isso, porém, quando você chegar lá, isso vai ser esperado de você. Então, que tal se você começar a praticar agora? Bem interessante, né? Então, beleza, a gente falou aqui de mentalidade e resultado, então a gente vai para a última agora, que são os relacionamentos, tá? E aqui eu vou colocar relacionamento de dois ângulos diferentes, tá? Um deles é um relacionamento com a pessoa de produto, né? O produto ou negócio, enfim, aqui entra product manager, product owner, stakeholders que você tem ali, pessoas de outras áreas, né, para quem você faz essas entregas, eventualmente clientes, se você for de consultoria, por exemplo, por aí vai, tá? Então, existem essas possibilidades e possivelmente até outras possibilidades dependendo do tipo de time que você tá. Então, se você trabalha em um time de plataforma, por exemplo, dentro da sua empresa, é bem provável que os seus clientes sejam outros desenvolvedores, outros engenheiros de software, tá? Então, depende muito do seu cenário, mas, enfim, vamos dizer assim, aqui eu tô falando muito da pessoa que faz interface para você, para quem você entrega o seu trabalho, tá? De alguma forma. É muito importante que você se relacione bem com essas pessoas, tá? Por quê? Porque quando você se relaciona bem, você vai entender melhor quais são as necessidades dela. E às vezes a gente acha que, ah não, eu sei o que a pessoa pediu, ela mandou aqui uma história de usuário para mim, ela mandou os requisitos para eu poder desenvolver. Não, isso não é o suficiente. Porque quando a pessoa faz isso, normalmente ela está pensando além, mas ela mandou só um pedacinho. Então quando você senta com ela, entende a necessidade dela, onde que ela quer chegar com o negócio, só de você fazer isso e estar próximo dela, a chance dela, vamos dizer assim, querer se preocupar mais contigo também, e obviamente com o time, aqui no caso, é muito maior. Então você vai se aproximar dessa pessoa para ter um relacionamento com ela na intenção de ajudar essa pessoa a gerar melhores resultados e naturalmente, ou a expectativa, né, é que a recíproca ela aconteça ali também, que ela se preocupe com o que você está fazendo. O que inclui, por exemplo, ela ser muito mais aberta quando você sugerir, sei lá, parar uma semana ali, por exemplo, para fazer melhorias técnicas, para pagar débitos técnicos, esse tipo de coisa, tá? Então, relacionamentos ali com pessoas de produto são muito importantes, tá? E talvez, assim, tem gente que diz que esse é o relacionamento mais importante que uma pessoa tech lead pode ter. E se esse é o relacionamento mais importante que uma pessoa tech lead pode ter, então, se você quer chegar numa posição de tech lead, adivinha qual a parte mais importante ali de você fazer em termos de relacionamentos com a pessoa de produto, de negócio, tá? Então, essa é uma dica muito interessante. E um outro ângulo aqui, né? Então, falei um pouquinho do lado de negócio, agora eu vou falar por outro ângulo que é o relacionamento com seus colegas de equipe. Por que esse relacionamento é tão importante? Porque quando você estiver na posição de tech lead, independente se você vai ter ou não responsabilidade de gestão de pessoas, vai ser esperado que você esteja próximo dessas pessoas para ajudar essas pessoas a serem mais produtivas, a se desenvolverem, a fazerem entrega num tempo razoável. E para isso você consegue demonstrar antes de você chegar lá. Então você consegue, por exemplo, sentar com, sei lá, um colega do seu time, pode ser até com todos eles, ou começar com alguns deles, enfim, fazer uma one-on-one ao longo de, sei lá, a cada duas semanas você faz uma one-on-one de meia hora, por exemplo, é uma possibilidade, pode começar com algo tão simples quanto isso, para entender o que a pessoa está buscando na carreira, para onde que ela quer crescer, quais são as dificuldades dela, onde você pode ajudar, talvez você dar alguns feedbacks para ela de pontos que ela não está mandando tão bem, que ela pode se desenvolver. E por que isso é interessante? Porque essas pessoas vão começar, se você fizer isso, essas pessoas vão começar a olhar para você, enxergar em você como uma pessoa referência ali, porque é uma pessoa que está se preocupando com ela, está se aproximando dela, está querendo que ela cresça. Você está trabalhando para isso também, além de fazer as entregas do dia a dia, além de fazer as suas próprias entregas. Então, quando elas começam a enxergar isso, só aumenta a percepção, tá, de todo mundo que está no seu entorno, de que você está se colocando ali como uma pessoa líder, como uma pessoa de destaque, tá? E isso tudo, tá? Isso tudo que eu falei, mundo de mentalidade, resultado e relacionamentos, o objetivo disso tudo é não só te dar experiência para que você chegue lá na posição de tech lead mais preparado, mas até especialmente nesse caso de você ser visto pelas pessoas como uma pessoa que já está atuando como uma pessoa tech lead, mesmo que ainda não faça tudo o que é esperado de uma tech lead. Então, essa percepção é importante, porque eventualmente, por exemplo, essa pessoa de produto ali, né, Product Manager, Product Owner, essa pessoa vai participar da conversa que pode eventualmente levar a sua promoção para Tech Lead. Então, ela vai participar ali da avaliação de desempenho, pelo menos desse papo sobre avaliação de desempenho, ela vai mencionar se você tiver um bom relacionamento com ela. E os colegas, enfim, eles vão falar bem de você também, de certa forma, vão te apoiar, e você já vai naturalmente crescer para a posição de Tech Lead com muito mais apoio das pessoas que estão à sua volta e muito mais reconhecimento também. Tá? Então, esses são os três grandes pontos aqui, né? Então, mentalidade, resultado, relacionamentos. Mas, acima de tudo, o importante é que você esteja sempre se desafiando. Então, se você perceber, por exemplo, que você tem um gap de comunicação e é muito importante líderes na sua empresa serem bons comunicadores, então você vai desenvolver esse ponto em relação à comunicação. Então você precisa identificar esses gaps para você encontrar desafios na sua equipe, na sua empresa, onde você possa se colocar à prova para você aprender mais sobre aquele assunto e de fato colocar em prática aquilo ali, né? Porque normalmente a prática é a melhor forma da gente se desenvolver. Então, se você tem uma dificuldade de comunicação, que tal se você se tornar o porta-voz da equipe? Caso você tenha essa oportunidade. Então pode ser bem interessante para você se colocar à prova e aprender ali na prática, tá? Então esses são os pontos que eu queria trazer e eu também queria deixar um exercício aqui no final para você praticar. O exercício é você chamar o seu líder para conversar sobre carreira. Se você sente que já atende bem as suas necessidades atuais em relação à sua posição atual, então você pode já conversar sobre uma possível promoção para Tech Lead e entender quais são os gaps que a sua liderança enxerga para que você se desenvolva e cresça para uma posição de Tech Lead. Ou se você não está muito seguro com o trabalho que você faz hoje, acha que tem alguns gaps ali, peça um feedback para a sua liderança em relação à posição atual. Onde que eu posso melhorar para desempenhar muito bem e me destacar na minha posição atual? Seja como sênior, seja como pleno, seja como júnior ou qualquer outra posição que você tiver. Então essa conversa é bem interessante, tá? Então fica aqui esse exercício para você. E se você tiver interesse em aprender mais sobre como se tornar Tech Lead, outras habilidades, eu vou muito a fundo nesse assunto no meu livro de Dev Tech Lead. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, nas notas de podcast para você acompanhar, tá? Então lá eu vou bem profundo, são 26 capítulos onde eu trago diversas habilidades ali comportamentais que, se você praticar, muito provavelmente você vai crescer em tempo recorde aí para a posição de liderança, tá? Porque essas habilidades comportamentais trazem justamente essa sensação das pessoas que estão no seu entorno de que você já está atuando num patamar de liderança, mesmo que você ainda não esteja. Então você já vai estar praticando ali, gerando resultados, sendo visto pelas pessoas como uma pessoa que de fato gera resultados, se preocupa com a equipe, que você pensa de uma forma diferente, que você, sabe, enxerga um pouco além do que normalmente os devs da equipe enxergam. Isso vai te ajudar bastante a você se desenvolver, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Confere lá o livro, tá? Os três primeiros capítulos são de graça, você pode ler sem custo nenhum. Um abraço para você e até a próxima.